contra o Brasil. Como é que esse país que gasta 50 bilhões para a Copa, 50 bilhões para a Olimpíada, 50 bilhões para uma ferrovia, trem-bala, 50 bilhões para Belo Monte, estou simplificando o número para dar apenas uma ênfase, não consegue transferir aos professores o mesmo reajuste que se dá ao Fundeb, o dinheiro que já é transferido. Eu coloquei quando houve aqui o aumento de salário um ano atrás dos senadores, eu coloquei um projeto de lei de que toda vez que houvesse um aumento de salário para parlamentar, se daria o mesmo reajuste para o piso salarial. É o mínimo que a gente podia fazer. Agora, está se propondo reduzir o valor real do piso. Eu não acredito que isso vai prevalecer quando chegar a presidenta Dilma. Mas é preciso lembrar que a origem da mudança, do projeto que nós elaboramos, que eu fui o relator, a mudança veio por influência do governo federal, do Ministério da Fazenda. O Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, está de acordo com essa proposta que nós fizemos aqui. Foi feita conversando com ele. Eu estive no gabinete dele. Ele está sensível. Ele é uma pessoa sensível. Não foi ele. Quando eu falo governo, parece que é uma coisa só. Não, tem mais de uma coisa dentro do governo. O ministro da Educação estava de acordo com o reajuste do salário, o reajuste do piso salarial dos professores acima da inflação, quando possível. Quando possível. Aí vem da Fazenda e diz que não, de jeito nenhum. Mas pior, como eu já disse, a taxa de inflação que servirá para o reajuste do piso é de 12 meses. Mas os salários não sobem a 16 ou 18 meses. Então, essa taxa de 6,5, ela é inferior ao aumento dos preços no período. É absurdo imaginar isso. Sendo assim, eu confesso que fica difícil ser da base de apoio de um governo que reduz salário de professor. Muito difícil para mim. Como é que é possível uma coisa dessa? E eu estou dizendo com a sinceridade e a esperança. A sinceridade é dizer que não é possível ficar na base de apoio de um governo que reduz o valor de um piso salarial. E com a esperança de que isso não vai acontecer. Porque é perfeitamente possível se negociar ainda e é perfeitamente possível que a presidenta pense diferentemente. Hoje a situação qual é? A Comissão de Fiscalização da Câmara aprovou essa política de que haverá redução no valor real. Haverá uma elevação, mas abaixo da inflação. A deputada Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, de apoio do governo, pediu, está coletando assinaturas para que o assunto chegue no plenário e seja discutido para que seja modificado a favor dos professores. Eu espero que a deputada Fátima Bezerra ganhe essa luta que ela está fazendo. Eu espero que o plenário discuta outra vez e desfaça o que a Comissão de Fiscalização fez. Que volte ao que o Senado inteiro aprovou e três comissões da Câmara aprovaram. E deixe que o reajuste do piso salarial se dê como foi proposto, a partir daqui, nas conversas com o ministro, que haja duas possibilidades. Quando as coisas estiverem bem, a gente reajusta conforme o Fundeb. Quando as coisas não estiverem bem, a gente reajusta conforme a inflação. Eu faço aqui o apelo para que a presidenta dê orientação ao partido, à sua base de apoio, que tem seguido tudo que ela manda, na verdade, ao ponto, senador Vital, das vezes a gente discutir se temos uma democracia mesmo ou se temos apenas uma maioria tão forte que se impõe independente de qualquer coisa. Ela tem condições de propor que a sua base não aprove dessa maneira. E se aprovar, ela tem condições de vetar essa maneira e fazer uma forma diferente. Esse é o apelo que eu faço para que no Brasil, quando tivermos que fazer uma coisa tão bonita como essa, de um PM ser pacificador em disputas familiares, em descontentamentos familiares. Ficou tão bonita, o PM não precisa aprender o português local. Ele chegue lá falando a mesma língua que fala o povo. E que essa mesma língua seja construída numa escola igualmente boa para todos. Esse era o meu discurso, senador, mas eu vejo dois pedidos à parte e com o maior prazer eu passo aos dois senadores. Senador Vital.
Senador Cristóvão, sempre ouvir Vossa Excelência é motivo para mim de aprendizado. Não deixo de fazer registro do seu envolvimento com o país e principalmente com os assuntos que versam sobre a educação brasileira. E aí, navegando com as suas palavras, eu me lembrei que a síntese que eu podia fazer numa parte, para não fazer nenhum discurso dentro dessa parte, era dizer que é uma questão de prioridade. Sua Excelência traz um assunto que é uma decisão política do governo. Porque é muito claro, é muito transparente essa redução e essa retração àqueles que, sem dúvida alguma, serão os grandes fiadores do Brasil que nós queremos. Há 10 anos atrás, houve uma política de priorização nos investimentos de infraestrutura no país. Se chegou ao ponto de criar o famoso PAC. Por quê? Porque era necessário, o presidente Lula, em boa hora, entendeu que precisava dar um choque de gestão atacando a infraestrutura. Se criou o PAC. Há 1 ano atrás, eu ouço a presidente Dilma comprometida com a saúde. E nós estamos trabalhando fortemente, eu falo isso ao lado do senador Assis, no orçamento, para que este ano de 2012 seja, presidente, um orçamento da saúde. Nós estamos injetando na saúde 12 bilhões e meio. Agora. Então, se Vossa Excelência traz um outro assunto que, para mim, é tão ou mais importante, quero deixá-lo, pelo menos, no mesmo patamar, né, de prioridade, por que não o Congresso Nacional dá um exemplo a partir de uma política de valorização dos nossos professores? Porque já é evidente, já é claro, nós estamos andando para trás. Se o Brasil conseguiu, com a comunicação que Vossa Excelência colocou, integrar os nossos dialetos indígenas e quantas tribos nós temos, se nós conseguimos integrar o sotaque do norte com o do nordeste, do sul com o sudeste, né? Eu poder conversar com a gaúcha na Amélia, com o mesmo estilo, falando a mesma língua, né? Mas hoje já há claramente, com os ruídos do nosso português, com as gírias, com os diferentes formas de falar, já há duas línguas, a língua da rua e a língua da escola. E se a gente não cuidar, nós vamos ter a ponte sendo destruída entre essas duas línguas. Vamos integrar, e quem integra, quem é o cirurgião dessa operação é o professor. E se a gente desmoraliza ele, hoje eu vejo que a licenciatura, as oportunidades do ensino superior na área da educação estão cada vez menos atrativas para os jovens. Para que ser professor? Se não tem sequer aquilo que é elementar na sua sobrevivência física. Então, por isso, é sempre bom ouvir Vossa Excelência. Eu acho que esse discurso é um alerta. A presidente Dilma é uma mulher comprometida com a causa da educação. Vossa Excelência conhece a formação, né? É uma presidente que tem a necessidade do tema como um tema de governo, de Estado, e eu tenho absoluta certeza que os erros que Vossa Excelência está colocando, eles serão dirimidos, né? E nós vamos atacar, colocando a educação como prioridade.
Muito obrigado, senador. Eu quero dizer que essa visão dos dois idiomas, se prestarem atenção, conversando com seus eleitores, vocês vão ver que isso acontece. Eu não foi uma vez, nem duas, nem três, que eu ouvi pessoas dizerem, eu gosto muito de ver a TV Senado vocês falando. Só que eu não entendo o que vocês dizem. Já ouvi mais de uma vez. Eles dizem, eu não entendo direito o que vocês falam. Vocês falam difícil comigo. Já disseram, aliás, não só do conjunto, de mim. Gosto muito, senador, quando o senhor fala, mas às vezes eu não entendo, o senhor fala muito difícil. Eu teria que mudar a maneira de falar para poder falar de uma maneira que fosse inteligível. Significa que temos duas formas diferentes de falar português. Então, isso é que eu queria colocar para o senhor. E tenho esperança, sim, que a presidenta resolva. Mas quando eu fui negociar, conversar, o que é que me dizem os do governo federal? Fale com os governadores e os prefeitos. Eles que estão contra. De fato, quem vai pagar mais são eles. Até que aconteça o que eu defendo, a federalização da educação de base. Responsabilidade de educar de base deve ser pelo menos igual à de educar no ensino superior, em que as universidades são federais. O ensino fundamental é, no mínimo, tão importante quanto as escolas técnicas, que são federais. Então, me disseram, fale com os governadores e prefeitos. Então, governadores e prefeitos, se vocês não têm dinheiro, defendam a federalização. Coloque isso nas mãos do governo federal, mas não fiquem contra os professores. Por favor, porque ficar contra o professor é ficar contra o futuro do país. Senador Assi.
Senador Cristóvão, para mim é um aprendizado sempre lhe ouvir. Obrigado. Aqui no Senado Federal, na tribuna, ou nas nossas reuniões, no nosso partido. E quero me solidarizar a Vossa Excelência com relação à defesa do ensino no nosso país. Nós precisamos fazer com que as crianças possam aprender lá em Rondônia a mesma coisa que aprendem e com a mesma qualidade que aprendem aqui no DF, que aprendem lá em São Paulo, que aprendem lá em Porto Alegre, que aprendem lá no Nordeste. Nós precisamos unificar isso, fazer com que todo o Brasil cresça junto, da mesma forma. E como fazer isso? É através do ensino, da unificação, da federalização. Isso. E fazendo com que os nossos professores sejam bem remunerados. Nós não podemos imaginar que um professor possa ganhar menos que um motorista de ônibus. Não quero diminuir, em hipótese alguma, que não me entendam mal os meus colegas que trabalham junto conosco. Mas um professor tem uma responsabilidade de conduzir a vida futura dos nossos jovens, assim como o motorista tem a responsabilidade de conduzir um ônibus cheio de vida dentro do seu veículo. Dentro da sala de aula, nós temos crianças que estão sendo projetadas para o futuro, para a vida lá na frente. Então, nós precisamos fazer com que os nossos professores sejam bem remunerados, que tenham uma qualificação e que o ensino seja unificado no nosso país. Que o que se aprende lá em Cerejeira, que se aprende lá em Costa Marques, que se aprende lá em Ji-Paraná, seja a mesma coisa e com a mesma qualidade com que os alunos aprendem aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, lá em São Paulo, lá em Curitiba, lá em Fortaleza. O Brasil que quer ser uma das lideranças no futuro precisa urgentemente investir na educação. Eu tenho certeza que a nossa presidenta Dilma também pensa dessa forma e ela não vai deixar com que isso aconteça com os nossos professores. Senão seria realmente um problema e uma lástima a todos nós brasileiros. Os cumprimentos à Vossa Excelência pelo seu pronunciamento hoje, senhor presidente.
Muito obrigado, senador. O senhor falou como pedetista, que põe a educação em primeiro lugar, como nos ensinou Brizola, Darcy Ribeiro e outros. Eu quero concluir dizendo, na linha do que o senador Assir colocou, que um país, senador Cacildo, pode perfeitamente ter desigualdade na roupa. Desigualdade de onde passa as férias. Desigualdade no tamanho do carro, até não ter carro uns e ter carro outros. Essa desigualdade não é boa, mas ela é tolerada. Agora, tem duas coisas que a gente nem devia chamar de desigualdade, devia chamar de imoralidade. É quando educação e saúde não são iguais para todos. O acesso. Claro que algumas pessoas têm uma biologia que facilita a saúde. Claro que algumas pessoas são mais preparadas ou têm mais vocação ou persistência que outras. Mas o acesso. Não pode haver desigualdade no acesso à educação nem à saúde. Não devíamos nem chamar de desigualdade, devíamos chamar de imoralidade. Uma pessoa viver e outra morrer, porque essa tem dinheiro, essa não tem. Isso é uma imoralidade. Uma pessoa poder estudar, uma criança e outra não, porque essa tem dinheiro, os pais, e essa os pais não têm. Isso é imoralidade. E se a gente iguala essas duas coisas, acesso à educação e à saúde, as outras desigualdades, elas vão começar a diminuir. E se elas existirem, é porque alguns têm mais talento, mais persistência, mais vocação do que outros. mas não porque tem mais dinheiro no banco. Não é no berço que nasceu a desigualdade. É na escola que a gente constrói a desigualdade ou a igualdade. Era isso, senador, que eu tinha para colocar com a minha, ao mesmo tempo, meu descontentamento e a minha esperança. É que tudo isso que eu estou dizendo, que ainda não aconteceu, felizmente, essa semana que deve ser votada no plenário, se a deputada Fátima Bezerra conseguir, e que nessa votação se consiga que volte ao relatório que eu fiz e que prevê essas duas formas diferentes de aumento do piso salarial. Uma, reajustando pela inflação quando as coisas não estiverem bem. Veja que eu fui irresponsável nisso. E a outra, reajustando acima da inflação quando as coisas forem bem. Como, aliás, a gente vem fazendo com o salário mínimo, que tem sido reajustado com base na inflação e com o PIB. É isso que a gente quer para os professores. E muito menos, que não põe PIB, nada disso, põe Fundeb. É isso que eu tinha para dizer como um recado, como uma sugestão, como um pedido à presidenta. E com muita esperança, na linha mesmo do que falou o senador Assis, falou o senador Vital, de que ela não vai deixar passar isto, porque ela não deve querer ficar com a marca de que foi a presidenta da redução do valor do piso salarial.
A mesa quer se congratular com o Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, pela luta, pelas caminhadas, e, aliás, é conhecido no Brasil inteiro como peregrino pela educação. Ainda ontem, uma associação de professores do Oeste Catarinense, mais situada na cidade de Maravilha, através da professora Ivonete, ligou-me, Maldander, será que é possível conversar com o professor Cristóvão Buarque, senador Cristóvão, para ele voltar para Santa Catarina e do Oeste Catarinense em Maravilha, para em meados de março do ano que vem ele dá uma palestra. Diz, olha, faça um ofício, vamos tentar, porque ele é chamado não só no Brasil, no mundo para dar palestra, mas vamos tentar. Cumprimento a Vossa Excelência também a menção que fez aos condecorados do Instituto Inovare e da Fundação, Roberto Marinho no pronunciamento de Vossa Excelência. Cumprimento, pela vez.
Senador, é a primeira vez que eu recebo um convite transmitido ao vivo pela televisão. Eu, mesmo que não quisesse, e eu quero, eu teria que aceitar. Então já está aceito o seu convite. Só precisa a gente marcar a data.